com cadastros falsos e fornece os dados e sequer fica ciente de que houve alguma violação, algum vazamento. Em outros casos, como nesse do STJ, o criminoso se identifica dizendo: olha só, peguei o que é seu e agora eu quero um dinheiro para devolver. Então tem vários cenários, mas todos eles muito preocupantes. A gente precisa entender melhor esse universo, falar mais sobre segurança para a gente poder se proteger no mundo digital, que é tão ou mais perigoso do que esse mundo aqui que a gente vive, o mundo físico, viu, Denise?
Exatamente, Carlos Aros, obrigada.
Até mais.
15 horas e 59 minutos, fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Sou o delegado Lin. Nessas eleições, vote nos vereadores do Partido Progressistas.
Vote vereadores 11. Seja progressistas.
Meu nome é Marcela Itocaso. Sou candidata a vereadora por São Paulo. Minha bandeira é o social. Vote 11128.
Sou Roberto Mota, candidato a vereador por São Paulo. Minha bandeira é cidadania. Vote Roberto 11674.
Vereadores, Bruno Covas, prefeito, 45.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sou o delegado Lin. Nessas eleições, vote nos vereadores do Partido Progressistas.
Vote vereadores 11. Seja progressistas.
Eu sou o Ale Pimenta, candidato a vereador por São Paulo. Minhas bandeiras são a segurança pública e a proteção animal. Meu número, 11800.
Meu nome é Fábio Souza, sou candidato a vereador na cidade de São Paulo. Minha bandeira é a segurança. E no dia 15 de novembro, eu conto com o seu apoio. Vote 11020.
Vereadores, com Bruno Covas, prefeito, 45.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Vice-presidente Hamilton Mourão reforça os laços do Brasil com os Estados Unidos. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro deve se manifestar sobre a posse de Joe Biden no momento adequado. Apagão no Amapá chega ao sétimo dia com falhas em rodízio de energia. O governo estabeleceu um fornecimento de luz por 6 horas, mas há regiões onde a energia voltou por apenas 2 horas. Pfizer anuncia que a sua vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19. O imunizante é desenvolvido em parceria com a farmacêutica alemã BioNTech. O governo de São Paulo diz que receberá as primeiras doses da Coronavac no dia 20 de novembro. Segundo João Dória, 120 mil doses chegam até o final do mês e são previstas 6 milhões até dezembro. Joe Biden diz que vacina contra a Covid-19 será gratuita e pede para que todos usem a máscara. O presidente eleito nos Estados Unidos já prepara o Conselho Consultivo para o Combate à Doença. E a gente começa o jornal de hoje falando sobre política. Após o resultado da eleição nos Estados Unidos, o vice-presidente Hamilton Mourão se pronunciou sobre a vitória de Joe Biden, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não. Quem traz mais informações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acredita que o presidente Jair Bolsonaro está esperando aí terminar a discussão sobre a validade dos votos para se posicionar sobre a eleição norte-americana. Segundo o general, Bolsonaro, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for considerado vencedor. Ele não acredita que o país pode ficar para trás por estar adotando uma postura cautelosa em reconhecer aí a vitória do democrata Joe Biden.
É óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito. E vamos aguardar, né? Uma questão prudente aí, espera. Eu acho que essa semana define aí as questões que estão pendentes, né? E aí a coisa volta ao normal e a gente se prepara para o novo relacionamento que tem que ser estabelecido.
Bom, Mourão acredita que, reconhecida a vitória de Joe Biden, haverá uma mudança de postura dos Estados Unidos em relação aí ao meio ambiente. Ele lembra, porém, que a questão é muito mais ampla do que simplesmente garantir a preservação da floresta amazônica.
A questão ambiental é muito maior do que a questão da Amazônia. Então, essa discussão não vai estar só em cima da Amazônia, estará em cima da questão daquilo que foi colocado no Acordo de Paris, que todos os países estão com dificuldade para cumprir, né? Então, eu acho que vai girar em cima disso a discussão.
Olha, o vice-presidente, inclusive, esteve na região amazônica na última semana, acompanhado de embaixadores europeus e sul-americanos, para esclarecer pontos da política ambiental do governo federal. A viagem abriu espaço para o diálogo com a comunidade internacional, mas, segundo o próprio vice-presidente, não foi suficiente para garantir a retomada de apoio, como que vinha por meio de doações ao Fundo da Amazônia. Mourão diz que não planeja nenhum aceno ao governo norte-americano, porque esse tipo de conversa, onde uma das partes acaba sendo o Estado brasileiro, compete ao ministro das Relações Exteriores. Ele lembrou que o papel dele é intramuros, ou seja, aqui dentro do Brasil. No caso específico da viagem da semana passada com os embaixadores, o general afirma ter sido autorizado diretamente pelo presidente da República.
Bom, e nós acabamos de trazer as informações do vice-presidente Hamilton Mourão, diretamente de Brasília, e no início desta tarde, Mourão fez uma live em que reforçou novamente os laços do Brasil com os Estados Unidos, dizendo que vão além de qualquer processo eleitoral. O vice reitera que, no momento adequado, o governo de Jair Bolsonaro vai se manifestar.
Então, quando tiver concluído isso, haverá a manifestação do nosso governo. A minha impressão inicial, né, é que essas eleições confirmam, né, a vitalidade da democracia americana. Mas é preciso colocar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos numa perspectiva de tempo, né? Nós temos uma relação que vem da época da nossa independência. As nossas relações são densas, são complexas. Os interesses, tanto de Brasil como Estados Unidos, transcendem mero processo eleitoral.
Sobre o impacto da eleição de Joe Biden no futuro ambiental do Brasil, Mourão destaca que o presidente eleito tem de ir além da retórica. O vice-presidente, que comanda o Conselho da Amazônia, avisa que está aberto ao diálogo com os Estados Unidos.
Joe Biden dizendo que buscaria liderar uma coalizão e apoio à Amazônia e que colocaria X bilhões de dólares. Bem, eu acho que se pagarem os serviços ambientais, né, nós já ficamos satisfeitos com isso, né? Já teremos recursos suficientes para avançar em todas as nossas agendas da Amazônia. Nós não podemos deixar de olhar que os Estados Unidos está dividido. Existe uma divisão lá dentro e o presidente Biden, ele terá, né, que se mostrar capaz de ir além da mera retórica de dizer que ele está lá para unir os americanos e realmente, né, trabalhar em prol dessa união.
Nesta segunda-feira, em um evento com banqueiros, Mourão criticou o Congresso por adiar a votação do orçamento. Para ele, o Brasil corre o risco de ser rebaixado por agências internacionais.
O Congresso até agora não conseguiu se reunir e colocar em pé a comissão mista de orçamento. Tudo indica que nós não vamos votar o orçamento esse ano, que será um problema, que provavelmente vai levar a uma queda na nossa avaliação aí pelas agências de rating. Se quer dar uma solução, é o robustecimento de programas existentes e tirando de alguém. É o velho dilema da economia, né? Canhão ou manteiga? Né? Nós temos que decidir isso aí.
Hilton Mourão acrescenta que, se não fosse a pandemia, as reformas tributária e administrativa seriam aprovadas nesse ano. O vice-presidente da República acredita que a economia brasileira deverá cair 4,5% em 2020. Agora são 4 horas e 12 minutos e mais cedo, em discurso, o novo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um plano de combate à Covid-19. Quem acompanhou esse discurso e traz os detalhes para a gente agora ao vivo é o repórter Vitor Brown, direto dos estúdios da Jovem Pan. Oi, Brown, boa tarde para você. O discurso de Biden foi bem diferente daquele adotado por Trump ao longo dessa pandemia, não é mesmo? Boa tarde.
É verdade, Nicole. Ele buscou fazer um contraponto ao presidente americano Donald Trump. Boa tarde para você, Nicole, para todos que nos ouvem e nos assistem. O democrata Joe Biden, que é apontado por veículos de imprensa como vencedor da eleição presidencial dos Estados Unidos, voltou a se manifestar hoje, fez um pronunciamento, dessa vez sobre o tema Covid-19. Biden já montou uma equipe que vai cuidar do combate à pandemia. É um grupo composto por especialistas que vão traçar justamente medidas de combate ao avanço do novo coronavírus. Esse grupo vai iniciar os trabalhos assim que possível e vale registrar, inclusive, a presença de uma brasileira nesse grupo de trabalho montado pelo democrata Joe Biden. E aí hoje ele fez um pronunciamento com um discurso, como você mesma ressaltou, Nicole, de contraposição ao presidente americano Donald Trump. Trump, durante uma parte da pandemia, foi crítico do uso de máscaras, inclusive durante a campanha presidencial, tirou sarro, debochou de Joe Biden pela preocupação excessiva dele com o uso de máscaras. E aí hoje, nesse pronunciamento, Biden foi na linha oposta. Fez um apelo aos americanos para que usem, sim, as máscaras de proteção. Vamos acompanhar.
Ele diz que a coisa mais eficaz a se fazer para impedir a disseminação da Covid é usar uma máscara. E aí disse: por favor, eu imploro, use uma máscara. Faça isso por você mesmo, por seu vizinho. Uma máscara não é uma declaração política, mas uma maneira de começar a unir o país.
Mas é uma boa maneira de começar a unir o país.
Um outro ponto importante desse discurso de Joe Biden, Nicole, é que ele prometeu uma vacina gratuita contra a Covid-19. Essa é uma preocupação nos Estados Unidos, afinal de contas, por lá não existe aquilo que nós temos aqui no Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, uma rede pública de saúde. Por isso, os americanos já se questionam se, quando for aprovada e distribuída uma vacina contra a Covid-19, ela só seria acessível a quem pudesse pagar por ela, ou mesmo pessoas de baixa renda teriam acesso a essa eventual vacina. E aí Joe Biden hoje disse que a vacina seria distribuída gratuitamente. Ele já havia falado isso durante a campanha e agora, depois das projeções de vitória dele atribuídas pela imprensa norte-americana, Biden voltou a dizer que sim, a eventual vacina contra o coronavírus será gratuita. Vamos acompanhar. Ele diz que não vai poupar esforços para acabar com a pandemia assim que tomar posse em 20 de janeiro, para levar os nossos filhos de volta à escola com segurança, fazer os negócios crescerem, a economia funcionar a todo vapor novamente e para conseguir uma vacina aprovada o mais rápido possível para o maior número possível de americanos livre de cobranças. Então, as declarações do democrata Joe Biden, ele disse, inclusive, Nicole, que a eleição acabou, que não importa em quem os americanos votaram, que ele será o presidente de todos os americanos, num discurso de união, de busca de unidade diante de uma eleição que foi bastante polarizada, que teve um resultado muito apertado. E vale dizermos, né, Nicole, a apuração ainda não terminou, embora Joe Biden, segundo as mais diversas projeções, já tenha alcançado o apoio dos 270 delegados que são necessários para que se confirme. Então, quem venceu a eleição presidencial, a apuração continua. Em 4 estados, os números ainda não foram divulgados, ou seja, a apuração ainda não está concluída. E é justamente nisso que se fia o atual presidente americano Donald Trump. Trump ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden, ainda não falou como derrotado na eleição presidencial americana. Muito pelo contrário, ele aponta a existência de fraudes e diz que vai buscar a justiça para tentar fazer valer a vitória dele na eleição presidencial. Nicole.
Obrigada, Brown, por todas as informações. Um ótimo trabalho, ótima semana para você.
Valeu, tchau, tchau, Nicole.
Ao lado do presidente argentino, Alberto Fernandes, Evo Morales atravessou a fronteira e retornou para a Bolívia nesta segunda-feira. O ex-presidente foi recebido por uma multidão na cidade de Villazón. O retorno acontece um dia depois da posse de Luiz Arce, que foi seu ministro da Economia. Há um ano, Evo renunciou à presidência depois de ter sido pressionado por militares. Ele enfrentava pressão por causa de uma reeleição que foi contestada pela oposição e pela Organização dos Estados Americanos. A Bolívia é um dos países da América Latina com maior população indígena, correspondente a 41% de quase 12 milhões de habitantes. Destes, 34,6% vivem na pobreza e 12,9% na pobreza extrema. A pandemia do coronavírus gerou uma piora na economia e muitos esperam que se repita o milagre econômico da gestão de Morales, quando Luiz Arce era então o seu ministro. E a polícia do Rio de Janeiro prende o dono da JJ Invest, suspeito de operar um esquema de pirâmide financeira. Esse é um assunto claro para o nosso repórter lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Exatamente. O maior esquema de pirâmide financeira do Brasil foi desbaratado de vez nesta segunda-feira com a prisão do dono da JJ Invest, Jonas Jaimovich. Estava com a prisão decretada pela Justiça Federal há tempos. Se encontrava foragido, mas foi preso pela polícia fluminense nestas últimas horas na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Talvez você não consiga associar o nome Jonas Jaimovich aos crimes que ele cometeu, mas ele era dono da JJ Invest, uma empresa que nasceu no mercado prometendo literalmente mundos em fundos aos investidores, mas na verdade era um grande esquema de pirâmide financeira. Segundo as investigações das autoridades, da polícia, esse esquema de pirâmide financeira da JJ Invest deu uma pernada, né? Causou prejuízos milionários a mais de 3 mil pessoas. As perdas montam mais de 170 milhões de reais. Teve gente que na pessoa física acreditou na balela, na conversinha da JJ Invest e perdeu 1 milhão de reais. Para estar aí investidores, para atrair pessoas interessadas no esquema, a JJ Invest prometia um retorno parrudo por mês, de 10 a 15% em cima do valor investido. Ora bolas. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, não existe investimento que dê esse retorno no Brasil nem no mundo, a não ser que seja algo ilegal e ilícito. Quem dera, né, que você pudesse ter R$1.000 no bolso, investir em alguma coisa e no final do mês ter R$1.100, R$1.150. Era o que prometia o dono da JJ Invest. Mas, na verdade, era um esquema de pirâmide financeira, considerado o maior do Brasil, que desfalcou mais de 3 mil pessoas e causou um prejuízo de 170 milhões de reais. Agora, a polícia do Rio de Janeiro está atrás das vítimas, estão fazendo um monitoramento, um mapeamento, para tentar encontrar alguma forma, alguma maneira de ressarci-las. Mas todos já sabem que reaver o dinheiro investido no esquema ilegal de pirâmide financeira vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Há mais de 30 inquéritos contra a pessoa física ou contra a JJ Invest abertos, não só aqui no Rio de Janeiro, em outros estados brasileiros, em São Paulo, no Maranhão, em Pernambuco, no Ceará, entre outros. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Uma grande explosão é registrada nesta tarde na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. A situação foi registrada por várias pessoas e divulgada nas redes sociais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, informações preliminares apontam que a explosão aconteceu em uma fábrica de fogos de artifício. O caso ocorreu no bairro Cristo Rei, por volta das 2h11 da tarde. Já o Corpo de Bombeiros e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar receberam informações de que a explosão ocorreu após a queda de uma aeronave no local. Por volta de 3h20 da tarde, agentes das corporações foram ao local do acidente. O número de vítimas está sendo apurado. E o turismo tenta se reerguer no Brasil após um prejuízo recorde durante a pandemia do coronavírus. A repórter Caterina Schutte está acompanhando o movimento no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e traz os detalhes para a gente. Olá, Caterina, boa tarde.
Olá a todos. Pois é, eu falo aqui do aeroporto de Congonhas e hoje para falar dos prejuízos que a pandemia de Covid-19 trouxe para o setor de turismo aqui do estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, entre os meses de março e setembro deste ano, o segmento teve uma perda de 75 bilhões de reais, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas agora, com o final do ano, o ritmo de férias, o segmento se reergue aí pouco a pouco. Inclusive, as agências de viagens apostam em promoções e também na flexibilidade das taxas de cancelamento. O segmento, naturalmente, foi impactado pelas medidas de isolamento social e também pelo fechamento das fronteiras em diversos países. Um outro dado que eu tenho aqui é que no mês de maio, que foi o auge aí das restrições, o turismo deixou de ganhar mais de 13,5 bilhões de reais. Já em setembro, a situação melhorou um pouco, mas o segmento teve um prejuízo bastante considerável no valor de 9 bilhões a menos no faturamento. Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Caterina, pelas informações. E o medo de realizar atividades como compras online cresce. Em São Paulo, novas delegacias devem reforçar o combate a crimes cibernéticos. Quem tem mais informações é o repórter Daniel Lian.
Um prejuízo que dói no bolso.
R$ 461,00. E eu preocupado com a entrega, tá? Um site que tinha o Ebit, CNPJ. E fui entrar no site agora, o site fora do ar, o telefone ninguém atende. Eu acho que eu tomei um chapéu desse pedido aí.
Acontecimentos, como relatado pelo empresário Adriano Castro de Paula, são mais do que corriqueiros. Ele foi apenas uma das milhares de vítimas de golpes aplicados pela internet e por celulares. Fez uma compra em um site que até então parecia ser idôneo. Pagou direitinho e, quando foi ver, o site simplesmente desapareceu. A atenção precisa ser redobrada quando os produtos adquiridos vêm do exterior. O montador de exposições Gustavo Rosa se viu no Marapuca, comprou um HD externo e quando abriu a encomenda que chegou na sua residência, a surpresa.
Ele veio de fora do país, chegou aqui só a carcaça, estava vazio. O site não se responsabilizou em me reembolsar e eu fiz essa compra com cartão de crédito, parcelei. E tô tentando entrar em contato com o banco para pelo menos as próximas parcelas eu não pagar.
Para tentar coibir este tipo de ação, serão inauguradas até o final do ano delegacias contra crimes cibernéticos em São Paulo. O delegado responsável, Gaetano Virgini, enumera os serviços.
A primeira, ela está focada em crimes contra instituições financeiras, né? A segunda, em crimes praticados, né, de quadrilhas agindo no e-commerce, né, no comércio eletrônico. A terceira são invasões de dispositivos e os direitos autorais. E a quarta é o lavagem de dinheiro com a criptomoeda, né?
O analista de conteúdo antifraude Eduardo Carneiro dá dicas aos consumidores para não caírem em armadilhas, ainda mais com a proximidade da Black Friday.
É usar o cartão de crédito nessa época do ano, porque ele te dá a possibilidade de estorno, diferentemente de pagamentos por boleto ou via transferência bancária que você faz e depois não vai ter chance de reaver se esse produto nunca chegar na sua casa. E a própria loja que aceita o cartão de crédito passa por rígidos protocolos de segurança para aceitar esse tipo de pagamento.
Com as novas tecnologias e aplicativos e aumento de fluxo nas redes sociais e no comércio virtual, as ocorrências com esses tipos de crimes são cada vez mais comuns. A expectativa, com as delegacias especializadas que vão funcionar no Palácio da Polícia, na região central da capital paulista, é de desmantelar as organizações criminosas.
Mas o objetivo lá é a investigação de organizações criminosas, né? As quadrilhas que praticam crimes em escala, né?
Os locais também vão abrigar vítimas de ataques virtuais, como sofrido pelo professor Babalawo Ivanir dos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Durante uma live, internautas colocaram suásticas nazistas na tela.
Como representante da comunidade judaica, estamos atacados pela rede da internet com grupos neonazistas utilizando a suástica como provocação e como ofensa. É uma atitude extremamente racista.
As penas para estas práticas podem chegar a 5 anos de prisão. Se houver participação em organização criminosa, são agravadas.
Agora são 4 horas e 27 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Até já.
Jovem Pan, agora.
Com mais de 10 anos de gastronomia, o restaurante Trebiquiere segue todos os protocolos obrigatórios de higiene, trazendo segurança e conforto para nossos clientes e colaboradores. Esse momento atual que vivemos não é diferente. Estamos prontos para recebê-los. Marquinhos, Cid e Rodrigo. Trebiquiere. Reservas pelo telefone 11-3885-4004.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Você compra agora com preços impressionantes, porque a Black 100 já começou.
Eu estou aqui com o presidente Bolsonaro e as nossas bandeiras são as mesmas. A liberdade econômica, defesa da família, não é isso, presidente?
Eu acredito que o São Paulo tem tudo realmente para, através da sua administração, fazer uma cidade muito melhor.
E é isso que a gente vai fazer e vai acabar com a corrupção, que é o mais importante.
O Celso é 10.
Obrigado, presidente.
Em Bolsonaro apoiando. São Paulo é quem sai ganhando.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
4:30, a gente volta desse intervalo no Jovem Pan agora falando sobre o apagão no Amapá, que chega ao sétimo dia. Uma parte do fornecimento de energia em 13 dos 16 municípios do estado foi retomada no sábado e o governo estabeleceu um rodízio do fornecimento de luz com duração de 6 horas por regiões. Os moradores reclamam da solução provisória por descumprimento do cronograma. Com apenas 65% do sistema elétrico restabelecido, a Companhia de Eletricidade do Amapá fixou o rodízio para que o estado todo fosse contemplado. No entanto, há locais onde a energia voltou por apenas 2 horas. Quase 90% da população do Amapá, o que equivale aí a 765 mil pessoas, ficou sem energia elétrica na última terça-feira, depois de um incêndio atingir a principal subestação do estado. Com a falta de eletricidade, houve problemas no fornecimento de água potável, falha nas comunicações, além de filas nos postos de combustíveis e prejuízos ao comércio. O Ministério de Minas e Energia prevê a retomada integral da distribuição de energia no próximo fim de semana, mas ainda sem uma data definida. Hoje, às 9:30, o ministro Bento Albuquerque participa do programa Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan e vai discutir o assunto. Bom, e ainda sobre essa situação no Amapá, eu converso agora com o técnico ambiental Brendan Monteiro, que se reuniu com autoridades locais hoje mais cedo e traz atualizações importantes para a gente. Oi, Brendan, boa tarde para você. Agradeço novamente pela sua participação aqui no Jovem Pan Agora. Para quem não nos acompanhou na sexta-feira, nós já havíamos conversado, né, com o Brendan. Eu agradeço, então, que você tenha topado novamente falar com a gente. Eu queria saber... você participou dessa reunião, com quem foi essa reunião, né? E o que, que você tem de novidades para trazer para a gente? Boa tarde.
Olá, boa tarde. Eu estava reunido sobre coletar algumas informações a respeito do que... quais seriam esses próximos detalhes do dia, né? E as informações que a gente tem a priori é que tem uma solução, a solução está sendo já aplicada ao Estado, a Prefeitura e o Estado já está... se prontificando e fazer, só que a população ainda se detém como raiva ainda da situação que está acontecendo o rodízio. Mas o próprio presidente do Senado já tem se mostrado bem atencioso nessa situação e tem demonstrado grande importância em solucionar o problema do Estado. Só que a gente, como culpado, a gente precisa realmente passar por uma perícia para saber de fato quem foi. Mas, a priori, a busca é mesmo pela empresa terceirizada que estava prestando o serviço através da Eletronorte, né, que é a nossa companhia daqui, que presta serviço. Mas a população em si, a cidade mesmo, ela ainda não tomou todas as medidas de retomada total. A população ainda procura se manifestar de uma forma mais agressiva, até colocando fogos nas ruas, tocando pneu e tudo, para tentar chamar a atenção mesmo, porque existe ainda locais que ainda não receberam acesso à internet, ainda está precária, falta de água ainda, tá, não estabeleceu totalmente. Ontem teve uma campanha de doação de sangue, porque foi perdido parte do estoque de sangue, só tinha algumas bolsas. Então, essa luta que o povo está fazendo nas ruas é realmente para chamar a atenção de algo que, lógico, não começou de agora, mas saber realmente se vai estar trazendo uma solução ou isso daí apenas é para tapar o sol com a peneira.
A prefeitura não fez o que deveria ter feito, não fez tudo o que poderia fazer. Você pode explicar um pouco mais para a gente o que falta a prefeitura fazer? Qual que é a atenção que o município tem que dar aí para vocês?
Então, a questão é que algumas comunidades, por estarem com falta de água, água potável para estarem consumindo, própria alimentação por terem perdido, eles se sentem com a necessidade de serem assistidos disso. A gente entende que a prefeitura tem a sua quantidade, só que é uma assistência muito baixa. A gente precisa realmente de uma assistência muito maior para a gente pede até a solidarização de todos os poderes mesmo, da própria comunidade, de empresários e todos, para estar ajudando essa comunidade. Tem comunidades que, área periférica, que não tem nem o que consumir, não tem água, estão lutando, estão recebendo doações, e a gente agradece até o nosso estado vizinho aqui, o Pará, por estar nos ajudando bastante e fazendo a sua campanha com a própria companhia aérea daqui. A Azul, ela está ajudando, contribuindo bastante com doações. Esse momento é um momento muito difícil para todo mundo. Então, qualquer solidariedade é muito bem-vinda. A gente, nesse momento, não existe um mais forte ou um mais fraco. Todo mundo, a gente é submerso a uma questão que a gente se sente até impotente. A gente está sem luz. O tempo que eu estou cronometrando, quanto tempo eu vou passar aqui com luz para ver se eu não vou perder nada na geladeira. Eu acabei de chegar agora aqui em casa, dormi sem luz, acordei sem luz, nada. Saí por volta de umas 9 horas, não tinha nada ainda. Agora que eu cheguei, ainda tem luz. Eu estou aproveitando esse pouco tempo para colocar umas roupas ali. Então, é um momento que a gente se torna muito impotente. A gente precisa realmente de ajuda de todo mundo. A gente sabe que é uma situação muito complicada. E a gente precisa mesmo de ser ouvido, de ser escutado por por todos os poderes.
Com certeza. E você está falando de Macapá, né, Brendel? Como está a situação aí desse estabelecimento de luz, de reestabelecimento de luz por 6 horas? Está funcionando ou vocês também estão tendo problemas com esse reestabelecimento? Está sendo cumprido esse horário de 6 horas? Acho que nós perdemos a conexão aqui com o Brendo Monteiro, que é de Macapá, no Mapá. Ele estava trazendo para a gente algumas informações sobre a situação lá no estado, já que eles entraram no 7º dia sem energia elétrica. O Brendo tinha conversado com a gente já na sexta-feira da semana passada, quando o estado estava no 4º dia sem energia elétrica, e ele trouxe, então, aí algumas informações para a gente. Nós estávamos perguntando a ele se estava sendo cumprido no município dele esse reestabelecimento de luz por 6 horas, afinal, como nós havíamos dito antes, né, alguns municípios estão recebendo energia elétrica por apenas 2 horas. A gente vai tentar então essa reconexão com o Brendo. De qualquer forma, já fico muito obrigada por ele ter conversado conosco mais uma vez nessa segunda-feira e toda a nossa solidariedade, né, ao Amapá. E o governo de São Paulo anunciou o início das obras da fábrica da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Quem traz mais detalhes da coletiva de imprensa de hoje é o repórter Vitor Moraes. Boa tarde, Moraes.
Uma notícia muito importante para o estado de São Paulo. No dia 20 de novembro, vão chegar as primeiras doses da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. 120 mil doses vão chegar no estado de São Paulo no dia 20 de novembro. Até o final de dezembro, até o dia 30 de dezembro, 6 milhões de doses chegarão ao estado de São Paulo. É bom a gente avisar os nossos ouvintes e espectadores que a população, ela só vai ter acesso à vacina, só vai poder se imunizar quando acabar a terceira fase de testes da Coronavac aqui no estado de São Paulo e no Brasil, e também precisa da aprovação da Anvisa. O comitê de contingência do coronavírus aqui do estado de São Paulo ainda não deu uma previsão de quando isso pode acontecer. As vacinas que chegarão até o final de dezembro fazem parte das 46 milhões de doses compradas pelo governo de São Paulo. Além da chegada da Coronavac, começaram no dia 2 de novembro as obras da primeira fábrica que vai produzir as vacinas da Coronavac aqui no estado de São Paulo. É uma fábrica do Instituto Butantan. É a primeira fábrica de produção da vacina em todo o continente e significa a independência produtiva, já que ela será feita do zero até a fase final. Então, além das doses adquiridas da China, que vão chegar agora no primeiro lote no dia 20 de novembro, o estado vai receber também os insumos, e daí os técnicos do Instituto Butantan vão processar a Coronavac nos laboratórios. O primeiro lote de insumos está previsto para chegar no dia 27 de novembro e a produção ela pode começar 48 horas depois da chegada da matéria-prima. A fábrica, além disso, tem 10 mil metros quadrados e pode produzir 100 milhões de doses por ano. A previsão é de que a fábrica fique pronta em setembro do ano que vem. E para fechar na coletiva de hoje, para viabilizar essa obra, o Instituto Butantan recebeu investimento privado de 24 empresas nacionais e multinacionais de diferentes setores. O investimento foi de 130 milhões de reais e o governo estadual não recebeu recursos do governo federal.
Obrigada, Moraes, pelas informações. E a Pfizer anunciou que a vacina experimental desenvolvida por ela é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19. Os dados iniciais foram obtidos do estudo da fase 3. A vacina é desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech. As farmacêuticas também disseram que até agora não encontraram nenhuma preocupação séria de segurança e esperam obter autorização de uso emergencial nos Estados Unidos ainda neste mês. Os dados ainda não foram revisados por pares, uma etapa que é necessária para que sejam publicados em revista científica. A Pfizer disse que essas fases vão ocorrer assim que todos os resultados do estudo ficarem disponíveis. A análise provisória da vacina foi conduzida com 94 participantes infectados. Agora, para confirmar a taxa de eficácia, a empresa disse que vai continuar o estudo até que haja 164 casos de Covid-19. Segundo um dos principais cientistas de vacinas da Pfizer, esse número pode ser alcançado no início de dezembro, por causa do aumento das taxas de infecção nos Estados Unidos. Em nota, o Ministério da Saúde informa que todas as vacinas com estudos avançados no mundo estão sendo analisadas, inclusive a do laboratório Pfizer. Atualmente, a pasta acompanha cerca de 254 pesquisas, algumas com testes já bem avançados. Segundo o Ministério, todas as apostas necessárias serão feitas para achar uma solução efetiva em qualidade e quantidade necessárias para imunizar toda a população brasileira. 4 horas e 42 minutos, a gente conseguiu restabelecer a conexão com o Brendon Monteiro, que falava lá do Macapá, no Amapá, sobre a situação da falta de energia elétrica por lá. Brendon, eu não sei se você tinha conseguido ouvir a minha pergunta para você. A última pergunta que eu tinha feito era se aí no Macapá vocês estão conseguindo ter energia elétrica por 6 horas, que foi aquele acordo, né, que o governo fez, enfim, que restabelecia isso, embora a gente saiba que em alguns municípios essas horas são apenas 2, né? De 6, apenas 2 horas as pessoas conseguem ter energia elétrica. Como é que está a situação,
sim,
por aí?
Então, tem locais que a duração de até da própria energia é bem curta do que foi prometido, em parte. Mas tem locais que estão tendo energia até 24 horas, próximo de hospitais, próximo do que foi realmente prometido, que essas áreas de emergência, elas estão funcionando diretamente. Mas tem localidades ainda que não foi retomada nem um pouco de energia. Eles estão ainda sem nenhuma forma e uma promessa de fato de que momento vai voltar. Tem locais que alguns amigos meus tiveram apenas 2 horas de tempo de energia. É isso que acaba revoltando algumas pessoas e acaba não acompanhando o próprio cronograma que foi fornecido. Mas em grande parte já tem se estabilizado esse cronograma, mas a revolta aqui acaba não sendo para todos, né? Então isso daqui não tem sido linear, essa distribuição, como é distribuída essa energia. Por exemplo, tem gente que está tendo a noite todinha com energia, enquanto você pode saber fazer uma distribuição mais aperfeiçoada, por exemplo, parte da noite, usar a parte da manhã, essa forma de distribuição que está sendo um pouco questionada pela população.
E o que, que falta para que a energia seja de fato restabelecida e de forma integral? O que, que falta o governo fazer? Enfim, a gente sabe que onde houve o problema, né, do incêndio durante as chuvas e que fez com que caísse a energia por aí, já foi restaurado, né? Mas o que, que ainda falta para que a energia seja de fato restabelecida?
Então, é necessário realmente os transformadores serem trazidos para cá, para a capital. Um está vindo do Laranjal de Jari para que seja substituído, sido colocado em um local, e outro está vindo de Roraima para se colocar. Porque então, um estava em manutenção e o outro não estava funcionando por completo. O que estava funcionando danificou através do raio e ficou sem utilização. O que já estava pela metade deixou de funcionar. E esse que estava em manutenção estava preparando para tentar trazer algum retorno. De fato, precisa trazê-los para cá dois, para estar funcionando. A gente está utilizando agora transformadores que foram trazidos através do presidente do Senado, que junto com o auxílio dos governantes, conseguiram, através de outros estados, trazer alguns grupos geradores para estar funcionando durante isso. É esse trabalho que está sobrecarregando um pouco, que não pode ser usado por todas as regiões. Então, é isso, acaba prejudicando outros municípios que ainda estão sem energia.
Entendi.
Então é por isso que essa distribuição não está sendo perfeita, porque ainda não chegaram aqui. A previsão é que possivelmente esse final de semana que vem agora já tenha normalizado. Essas são as promessas.
E a gente, como eu tinha falado também antes, Brenda, a gente tinha conversado na sexta-feira, quando vocês estavam aí no quarto dia sem energia, hoje já é o sétimo, né? E você mencionou também no início da nossa conversa sobre uma escalada de violência, né? Queria que você contasse pra gente um pouco como é que tem sido os dias e principalmente as noites por aí. Quem nos acompanhou por imagens pode ver em alguns momentos que a gente mostrou alguns vídeos, né? Com fogo, né? Melhor dizendo, nas ruas, pareciam ali algumas barricadas. A população está protestando ou há realmente uma violência no sentido de criminosos que usam esse momento também para cometer crimes? Como é que está a situação nesse sentido de segurança pública?
Então, existe realmente dos dois lados. Então, a população em si está indignada, está tendo fogo, está reivindicando os direitos dela. Mas tem gente que se aproveita do oportunismo disso para estar saqueando o comércio, para estar saqueando até próprias casas. As pessoas, no momento difícil, estão sendo lesadas até através de roubo, de assaltos e tudo. Então, perdão aqui. Então, até isso acontece, uma forma de prejudicar a população. Tá escutando?
Tô. A gente tá te ouvindo sim, Brenda. Por favor, pode continuar.
Ok. Então, isso acaba até prejudicando...
Certo. Bom, nós conversávamos, então, com o Brendel Monteiro, que dava mais informações para a gente. Infelizmente, a conexão por lá está um pouco complicada, provavelmente por causa de toda essa situação, né, em relação à falta de energia. Como eu já disse anteriormente, repito nossa solidariedade aí ao povo do Amapá e também que o governo consiga restabelecer novamente, o mais rápido possível, a energia por lá. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixou o Palácio Laranjeiras e volta agora a morar no Grajaú. Esse é mais um destaque para o nosso repórter direto lá do Rio, Rodrigo Viga.
Exatamente. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deu adeus ao Palácio Laranjeiras nesta segunda-feira. A mudança forçada começou ainda no final de semana. Foi finalizada só nessa segunda. O despejo da residência oficial do governo do estado foi determinado pela comissão mista, aquela que comanda o rito do impeachment do governador. Além do processo de impeachment estar prosseguindo, o Tribunal Misto também determinou o corte de um terço do salário de Wilson Witzel, que é acusado de irregularidades e ilegalidades nas compras e contratações para a pandemia de Covid-19. Witzel voltou para a residência dele, para a casa particular, no tradicional bairro do Grajaú, na zona norte da cidade. Durante a campanha para o governo do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel chegou a dizer que jamais deixaria a residência particular no Grajaú, mesmo que fosse eleito. E que se tivesse problemas de saúde também, buscaria atendimento em um hospital da rede pública do estado. No entanto, nenhuma dessas duas promessas se concretizou, foi cumprida. Wilson Witzel criticou o despejo determinado pela comissão mista. Afirmou em uma nota que a ordem é ilegal e gera preocupação de que decisões desse tribunal misto, que deve submeter às regras processuais e constitucionais, sejam tomadas sem amparo legal contra um governante, continua dizendo Witzel, democraticamente eleito. O governador afastado acrescentou que morava no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do estado, por orientação da segurança do governo fluminense. A defesa do governador Wilson Witzel chegou a estudar a possibilidade de recorrer desta ordem de despejo, mas ao que parece, essa avaliação está sendo engavetada. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Diretor do Banco Central vê sucesso estrondoso em período de testes do Pix. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Matos. Marcelo, faltam poucos dias, né, para que o sistema de fato entre em vigor. E eu queria te perguntar se essa realmente deve ser uma grande expectativa para o Banco Central e para todo mundo que já se cadastrou no Pix, não é isso?
Sem dúvida, Nicole, boa tarde a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Exatamente, a gente tem ouvido falar muito em Pix, né? E para quem não sabe, é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Banco Central nos últimos 2 anos, com a participação de todo o sistema bancário brasileiro. Então, você com certeza já recebeu até um convite do seu banco, quem tem conta bancária, para fazer essa adesão, que não custa nada. E também as pessoas físicas vão fazer as transações sem pagar nada também. 24 horas por dia, de sábado, de segunda a segunda, 24 horas, sábado, domingo, feriados também. Então, é uma forma de pagamentos, transferências. A facilidade é a seguinte: para quem está vendendo algo, vai receber na hora, né, esse valor que foi utilizado. E a transferência também, quando você faz para outra pessoa, ela recebe também na hora, no mesmo momento. E eu repito, né, todos os dias e 24 horas essa ferramenta está sendo oferecida. Claro que também é preciso, nesse momento inicial, nós já tivemos golpes. Você não deve acreditar em e-mails que recebem, maliciosos, também mensagem de WhatsApp, também outras mensagens. Então, faça, se você já tem sua conta bancária no seu telefone celular, então esse é o caminho, seu próprio banco, sua própria instituição financeira. E hoje, como você disse, Nicole, no evento da Febraban, nós tivemos a participação do João Pinho de Melo, que falou sobre essa fase de testes que está sendo controlada para que a ferramenta possa entrar em operação no dia 16 de novembro. Vamos acompanhá-lo.
É importante dizer, nós, quando digo nós, não é nós, Banco Central, tá? Ninguém faz isso sozinho, é impossível levar a cabo um projeto dessa magnitude sem a participação efetiva, a contribuição de todas as contrapartes privadas. A sociedade brasileira, de maneira geral, está colocando de pé um projeto de uma magnitude enorme. Então, evidentemente, com desafios de sistemas, de tecnologia da informação, e nós, são 2 anos só de preparação no âmbito do Fórum Pix, esse modelo de cocriação. No entanto, é preciso reconhecer que um projeto dessa magnitude é melhor você fazer uma abertura controlada primeiro para testar o sistema, que, sendo aqui totalmente transparente, por que a gente faz uma abertura se você é super seguro? Porque a gente sabe que haverá problemas, a gente não sabe quais são. A gente sabe que haverá problemas pontuais, é difícil de saber quais são e antecipá-los. É por isso que, junto com o mercado, com as instituições financeiras, com as instituições de pagamento, as cooperativas e outros atores, nós temos esse período de 2 semanas de testes, que a nossa avaliação aqui é um sucesso estrondoso o período de testes em várias dimensões. A gente vê o sistema funcionando.
Muito bem, Nicole, também ouvintes internautas, acompanhamos então o diretor do Banco Central, João Pinho de Melo, falando sobre o Pix, né? E dentro desses problemas pontuais, né, que foram verificados, Muitas vezes um banco não lia o outro banco em razão de zeros à esquerda, à direita, e segundo a Febraban, esses problemas pontuais já foram sanados. Então eu lembro, ele vai entrar em operação no dia 16 de novembro, não precisa correr para fazer o cadastramento, milhões de pessoas no Brasil já fizeram, mas você pode fazer com tranquilidade o seu cadastramento, e ele deve aposentar o Pix, o TED e o DOC, que são as ferramentas hoje utilizadas, com a diferença que ele muitas vezes não cai na hora, né? Então essa transferência, e portanto o Pix será instantâneo, viu, Nicole?
Tá certo, Marcelo Matos, obrigada pelas informações, até mais.
Até mais.
Muito bem, e o Jovem Pan agora fica por aqui, agradeço demais pela companhia e também pela audiência de vocês. Na verdade, a gente vai agora, antes de encerrar o Jovem Pan agora dessa segunda-feira, com o Alexandre Pitoli, porque um pedreiro é preso ao agredir e arrastar a namorada pelo chão em Araçatuba, no interior de São Paulo. Como eu disse, esse é um assunto para o nosso repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Pitoli.
Boa tarde para você também que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Na manhã de hoje, na segunda edição do Jornal da Manhã, noticiamos o impressionante número de 1.289 casos de violência contra a mulher registrados durante este ano de 2020 na cidade de São José do Rio Preto. E do noroeste do estado vem mais um caso de violência doméstica. Agora em Araçatuba, um pedreiro de 41 anos agrediu a companheira, uma autônoma de 29 anos, na noite deste domingo com socos e chutes. A polícia prendeu o homem em flagrante. Segundo ele, o motivo da discussão foi ciúmes e a agressão foi mútua. O delegado arbitrou então uma fiança de R$ 1.500 que foi paga e o homem deve responder em liberdade. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
E no domingo, a partir das 7 da manhã, a Jovem Pan acompanha a cobertura completa das eleições municipais, com a participação dos nossos comentaristas, análises e também a apuração de todos os votos. Desde o início da manhã, o dólar opera em queda abaixo dos R$ 5,25, depois da vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos. O Ibovespa opera em forte alta, chegando a subir mais de 4%. Os mercados também repercutiram o anúncio da Pfizer, informando que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19, segundo dados iniciais do estudo da fase 3. O otimismo vem dominando a economia desde a quarta-feira da semana passada, com os investidores aliviados pelos resultados das eleições nos Estados Unidos. Agora são 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora está terminando, em seguida você acompanha o 3 em 1. Agora sim, muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia, a gente se encontra amanhã às 4 horas da tarde, até lá.
Jovem Pan, agora.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.